Hoje nós temos aqui uma entrevista especial para este momento. Hoje é o Dia Internacional de Combate à Diabetes e nós vamos conversar com a doutora Daniele Zaninelli. Ela fala sobre o risco do diabetes, ela que é endocrinologista. Muito obrigado por ter aceito o nosso convite. Comece já dizendo, por favor, que eu acho que muita gente deve fazer essa pergunta para a senhora. O que é endocrinologista?
Endocrinologia é uma especialidade que estuda principalmente a ação dos hormônios no organismo e o funcionamento do metabolismo. Então ela inclui o estudo da tireoide, né, do diabetes, obesidade, uma série de doenças.
Então, aí fica já fica a dica. Diabetes, então, tem a ver com produção de hormônios do nosso organismo?
Isso mesmo. O pâncreas é o órgão responsável pela produção da insulina, que é o hormônio que equilibra os níveis de açúcar no sangue. Então, quando falta a produção do hormônio ou quando a insulina não age adequadamente no organismo, surge o diabetes.
Sim, então é isso. A diabetes, ela acontece pela falta de produção de insulina no organismo de um ser humano. Quais são os principais sintomas?
Então, os sintomas são sede, excessiva, perda de peso, aumento da vontade de urinar, cansaço, visão turva. Mas lembrar que os sintomas, eles só aparecem quando o diabetes está bastante descompensado. Então, a doença costuma passar anos sem causar nenhum sintoma.
Ah, isso é importante. Então, a pessoa pode ter diabetes, mas pode não ter sintoma nenhum. Isso acontece?
Isso mesmo. Por isso que metade das pessoas com diabetes não sabe que tem o diagnóstico. Né? Elas passam muito tempo, às vezes, sem buscar um exame ativamente e só vão descobrir quando a doença já está avançada.
E quais são os malefícios disso? De você ter diabetes, não ter os sintomas, não saber que tem, mas na realidade você tem a glicemia, está mais alta, não há produção de insulina no seu organismo. O que, que isso causa?
A falta da insulina, então, leva à falta de aproveitamento da glicose como fonte de energia. E esses níveis altos de glicose levam a complicações. Então, eles podem levar a uma lesão dos nervos, dos vasos. Então, os vasos de pequeno calibre lá do olho, né, pode levar a perda visual nos rins, a perda de função renal. E também pode levar a um infarto, ao derrame, aumenta muito o risco dessas doenças.
Então, isso é muito importante porque eu tenho, o meu sogro, ele tem diabetes e ele só descobriu quando ele estava aí com problemas com a visão e ele tinha que usar óculos e os óculos não estavam adiantando mais. E aí ele foi, descobriu que tinha diabetes, que era portador de diabetes e então ele começou a fazer o tratamento e a visão dele voltou. Isso acontece mesmo? Assim que a pessoa começa a fazer o tratamento, ela consegue combater os sintomas que apareceram?
Ele provavelmente teve só um descontrole, não foi uma lesão dos vasos lá do fundo do olho, da retina, que geralmente quando tem problema no fundo do olho, você tem que tratar de alguma forma, ou com laser, né? Ou Sim. Pode acontecer a perda visual, que é um rompimento de um vaso desse, um sangramento dentro do olho. Então, muitas vezes, o sintoma pode ser súbito e irreversível. No caso dele, foi reversível porque dependia apenas do controle das glicemias.
Ah, então existem casos em que a perda da visão ela é irreversível.
Pode acontecer. Por isso que nós recomendamos até que todos os anos o paciente faça um exame do fundo do olho, mesmo que ele não tenha nenhuma queixa visual.
Sim. E agora aqui, nós temos aqui uma pessoa que contactou-nos, é a Ana, lá de Vera Cruz, do interior de São Paulo, disse que o seu pai teve diabetes, ele tomava insulina 3 vezes ao dia, mas morreu faz 20 dias por complicações dessa doença e ele já não enxergava quase mais nada, os rins já não estavam funcionando e ele perdeu 2 dedos do pé. Infelizmente, essa é uma coisa comum entre os diabéticos, terem membros amputados. Por que é que isso acontece?
Também pela lesão dos nervos e dos vasos sanguíneos, né, que prejudicam a circulação. Há uma perda de sensibilidade periférica no diabetes, então a pessoa às vezes pode andar, por exemplo, com uma pedrinha dentro do sapato, não sente, aquilo leva à formação de uma úlcera. A úlcera pode evoluir com infecção e pode haver uma gangrena, né? Pode levar realmente à amputação de um membro. Então esses fatores de insuficiência renal e amputação de parte do membro são sinais de gravidade da doença, de aumento de risco de mortalidade pela doença.
Que coisa complicada. Como é, então, quais são os diagnósticos de diabetes? Como que a gente consegue descobrir que a gente tem essa doença?
Então, é um exame muito simples, é a dosagem da glicemia, do açúcar, né, no sangue, em jejum. Então, também pode ser feito fora do momento de jejum, nas campanhas, onde é feito aquele exame de ponta de dedo, que se indicar
Sim.
alguma alteração, você deve fazer o exame de sangue para confirmar. Então, o nível até 99 é considerado normal, de 100 a 125 é alterado, não é diabetes, mas também não é normal, e acima de 126 é considerado diabetes.
Então vamos repetir os valores. Até 99 é normal, a pessoa não precisa
Normal.
ficar preocupada. A partir até 120 é
120.
alterado, mas ainda não chega a ser diabetes, certo?
E 125, desde 126 em diante, é diagnóstico de diabetes.
Certo, mas eu já ouvi dizer de pessoas, por exemplo, a pessoa almoçou. Logo após o almoço, a glicemia dela está alterada, vai ficar acima. Qual é o momento correto para ela fazer o exame para realmente saber se está ou não com diabetes, com uma alteração na glicemia?
É quando é pós-prandial, nós procuramos dosar 2 horas após a refeição. Daí o valor normal é até 140, então acima desse valor 126. Então, para o diagnóstico, realmente em laboratório, o melhor horário é em jejum.
Em jejum de quanto tempo? 2 horas?
10 horas.
10 horas.
Pela manhã, em jejum de 10 horas é o ideal.
Compreendi. Então, se você quer saber se você tem diabetes, o exame de sangue, jejum de 10 horas pela manhã, ou então, se fizer com um jejum de 2 horas, é 140, até 140 ainda está normal. Teve uma pergunta aqui de uma outra ouvinte, final 2471. Ela diz: tem uma pessoa que tem diabetes nervosa. E tinha percebido que pessoas com diabetes têm muita dificuldade no controle da alimentação. E ela pergunta como ajudar a pessoa. Ela quer comer algo que ma faz mal, mas se ela não comer, ela fica nervosa. Existe isso, doutora?
O estresse está associado tanto com o aparecimento do diabetes como com a piora do controle, porque ele realmente leva uma ingesta maior de alimentos, geralmente calóricos, né? Então, faz parte do controle da doença controlar o nível de estresse. Então, isso é muito difícil nos dias de hoje, né?
Sim.
Mas nós temos que tentar, e o exercício físico pode auxiliar bastante nesse caso. Então, tanto para reduzir o estresse, como para ele ajuda também na redução dos níveis da glicemia. É uma
Isso
dica.
era algo que eu queria perguntar, porque eu conheço uma pessoa que teve hipoglicemia na seguinte situação. A hipoglicemia é o contrário, né? Quando a pessoa tem baixa de açúcar no sangue. E aí, o que aconteceu? Essa pessoa tomou a sua insulina, diabética, tomou a sua insulina normal, a mesma dosagem de sempre, só que ela fez esforço físico a mais. Ela sempre ia de carro para o trabalho e ela acabou pegando ônibus, andando, tal. Quando chegou no trabalho, teve hipoglicemia. E aí a conclusão que ela chegou foi que se ela começa a fazer exercício físico, ela vai poder diminuir a quantidade de insulina que ela toma. Então, fala um pouco pra gente sobre essa associação do exercício físico que beneficia o tratamento de alguém que tem diabetes.
Perfeito a tua colocação. Então, geralmente a hipoglicemia ela pode acontecer quando a pessoa realmente não faz o ajuste da dose de insulina. Então, o diabético, em geral, ele já prevê o exercício, né, a atividade que ele vai fazer a mais e já corrige na dose de insulina. Então, o exercício ele aumenta a captação da glicose, ele retira o açúcar do sangue. E esse efeito não é só momentâneo, ele pode durar até 48, 72 horas. Por isso que nós recomendamos o exercício regular, né, pelo menos em dias alternados, que isso vai ajudar a manter os níveis de glicose mais baixos. Mas tem que haver uma programação para quem tem diabetes tipo 1, principalmente, né, que depende da insulina, para que ele corrija a dose da insulina quando for praticar exercício.
Me fala um pouco sobre esses tipos de diabetes. Eu sei que existe diabetes tipo 1, tipo 2. Quais são os tipos de diabetes e como que a gente diferencia um do outro?
Então, os principais são tipo 1 e tipo 2, mesmo como você disse. Então, o tipo 1, ele é pela deficiência de insulina. Então, acontece principalmente em crianças e jovens, mas pode também acontecer em qualquer idade. E a causa dele é uma doença autoimune. Então, o próprio organismo produz anticorpos que vão atacar o pâncreas e impedir a produção da insulina. Já o tipo 2 é aquele diabetes do adulto, que infelizmente tem acontecido em crianças também, pelo aumento de peso dessa população. E no tipo 2 você tem tanto um defeito na secreção de insulina, como na ação da insulina. Então a doença tem diversas fases aí, E com uma avançada doença, pode ser preciso também da insulina no tratamento.
Então, nós podemos dizer que tipo 1 é algo que o organismo já tenha um, digamos assim, entre aspas, um defeito do organismo, enquanto que o tipo 2 é algo adquirido pelo estilo de vida da pessoa.
É, o tipo 2 está muito associado ao ganho de peso.
E isso é importante. Então, quando a pessoa tem diabetes em função, por exemplo, da obesidade, ela então é a diabetes tipo 2. Para prevenir esse tipo de diabetes, qual que é o estilo de vida que nós devemos ter? Não precisa ser um atleta amador, algo assim, mas qual que seria o estilo de vida ideal para se prevenir a diabetes?
Então, o principal é isso que você comentou, controle do peso. Tentar manter um peso saudável. Quem está acima do peso precisa tentar perder de 5 a 10% desse peso. Então, não é muita coisa, né? Uma perda de 5 quilos já é bastante significativa na prevenção da doença. Além disso, a prática de exercícios físicos. Então, o recomendado é que se faça pelo menos 30 minutos de exercícios 5 vezes por semana, ou 150 minutos por semana. Você pode distribuir de outra forma. Além disso, controlar o estresse, como nós conversamos, dormir bem também é muito importante, porque o sono recupera, né, o funcionamento do nosso metabolismo.
Então, dica importante: dormir bem, 30 minutos de exercício 5 vezes por semana. Esse exercício pode ser uma caminhada, por exemplo, doutora?
Pode ser um exercício moderado, né, uma caminhada um pouquinho mais rápida, se possível,
Sim.
mas o que estiver ao alcance, qualquer exercício é bem-vindo.
Então, esses 30 minutos de exercício 5 vezes por semana e trabalhar aí a perda de peso, isso que é muito importante. Endocrinologista doutora Daniele Zaninelli, nós agradecemos a sua participação e fica aí, dê uma palavra final para os nossos ouvintes, doutora.
É isso mesmo, ficar atento à doença, né? Lembrar que ela existe, que muita gente anda por aí sem saber que tem a doença. Então, procure fazer um exame, principalmente se tiver fatores de risco para a doença. Então, uma idade acima de 40 anos, se está acima do peso, se é sedentário, se tem familiares com a doença, né? São fatores de risco bastante importantes para ficar atento.
É isso aí, muito obrigado, doutora Daniela, e até uma próxima oportunidade.
Eu que agradeço, André. Até mais.